Bem, primeiro, senador, quero agradecer a oportunidade de me dirigir aqui aos senadores, às entidades, ao relator Valdir Raup, ao senador Walter Pinheiro, a Vossa Excelência, presidente aqui da comissão. E eu estava aqui tentando memorizar aqui as datas, né? Quer dizer, já nos remetemos aqui ao artigo da Constituição, né, que nos obriga à regulamentação do artigo 221 da Constituição, no capítulo da comunicação, e lá se vão 26 anos. Né, o projeto foi o meu primeiro projeto na Câmara Federal, em 1991, que exatamente regionaliza, tenta regulamentar o artigo da Constituição, né, Altibé? 1991, nós levamos 12 anos na Câmara para aprovar o projeto. Foi uma enorme batalha. O relator foi o deputado Marcelo Barbieri, do PMDB de São Paulo, hoje prefeito, né, de uma das cidades de São Paulo. Foi um esforço enorme de construir consensos e acordos, e nós conseguimos fazê-lo. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, depois de uma enorme mesa de negociação com toda a radiodifusão brasileira. E chegou aqui em 2003, no Senado Federal. E desde 2003, ou seja, lá se vão mais 11 anos, nós estamos nessa batalha política, né, de ver aprovada uma lei que regulamenta o artigo da Constituição brasileira. E me parece que o acordo que foi feito lá não está valendo muito aqui, né, porque as polêmicas que lá foram superadas voltaram, né, a serem recolocadas e repostas aqui no Senado Federal. Esse debate é um debate que, de fato, envolve para nós que trabalhamos com esse tema, e particularmente para quem foi se identificando muito com a questão da diversidade cultural brasileira, envolve até mais apenas do que a democracia na comunicação, envolve a questão da pluralidade cultural brasileira, né? E a possibilidade, de fato, de que essa identidade brasileira, que é plural, e que a produção brasileira, que precisa de espaço para se apresentar, ela, de fato, encontre eco no parlamento brasileiro, nesta representação do Brasil, que na Câmara vem de um jeito e no Senado, particularmente, de outro, porque aqui é a Casa da Federação, é a casa onde os estados se apresentam com suas diversas faces, as suas diversas possibilidades. De fato, aqui o eco precisa ser mais poderoso, né? Porque aqui as diversas faces do Brasil se apresentam com a sua representação da federação, né? Então, eu tentei atualizar os dados. Eu fiz uma apresentação aqui em 2007, quando aqui foi chamada. Eu não estava no parlamento, eu tinha exatamente perdido uma eleição para o Senado, no meu estado. E eu fui chamada aqui em 2007 como autora deste projeto, porque aqui nesta exata comissão havia o debate sobre este projeto. E eu aqui fui chamada e agora eu busquei atualizar os dados para que a gente pudesse observar o tanto do crescimento, né, desse mercado audiovisual, que cresceu e deu saltos enormes, inclusive no Brasil, né? São bilhões, a gente pode ver ali, e milhões na TV paga, na TV aberta, nas salas de exibição. São apenas dados muito rápidos que eu quero passar, porque, de fato, esse mercado cresce muito, e cresce para todos os lados e para todos os espaços, né? Então, não é um mercado pequeno, é um mercado onde a produção, de fato, vai dando saltos muito agudos e muito acelerados, né? Olhando em bilhões de dólares, né? Nós vemos que a coisa é, de fato, absurda. Se nós olhamos em termos percentuais, é maior ainda, né? É assustador, vamos dizer assim. É uma boa crise, vamos dizer assim, né? É um bom problema, né? É um bom problema onde todo mundo pode crescer, né? E nós olhamos ali, olhando para a fonte, né, de bilheteria, de vendas, de publicidade. Eu estava vendo ali a Sônia falar como a questão da publicidade tem peso nesse processo, né, e por onde, de fato, a própria TV aberta, que é o nosso foco aqui do debate, como a TV aberta tem, como para a TV aberta a publicidade tem peso, né? E olhando para a questão da TV aberta em particular, né, esses dados são impressionantes, né? A TV aberta ainda é a principal fonte, né, do olhar do mercado para os domicílios brasileiros, né? 2013 ainda não é um dado fechado, por isso não definido ali em cima, mas se nós olhamos o crescimento, a TV por assinatura cresceu muito, né? São, vamos dizer assim, quase 20 milhões, né, de lares. É muita coisa se nós pensamos que cada lar...
De assinantes,
né? É isso que quer dizer. Eu multiplicaria até por 4, vamos dizer. Mas se você, mesmo que você multiplique por 3, é muita coisa. Mas se nós olhamos para o primeiro item ali, que são domicílios, é a totalidade da população brasileira tem televisão em casa, né? Isso é muita coisa. E os celulares, é uma multiplicação, é muito mais do que a população brasileira, até porque cada um... Olhando, tem quase 2 celulares, muita gente tem 2, 3 celulares, é um mercado impressionante, pensando na convergência de mídia, né? E que a televisão passa no celular, né? É uma coisa incrível que nós temos hoje, e o mercado que se abre e a importância do que hoje pode se enxergar nas telas, né? E esse aqui é um dado que eu acho fantástico também, né? Olhando para o investimento em mídia no Brasil, o tanto que se ocupa, e comparado, a gente fala da internet que cresce, mas comparativamente ainda é muito pequenininha a faixa ainda da internet, que vai crescer, obviamente, esse é um desafio para o Estado brasileiro e para as empresas também, mas comparativamente a faixa da internet hoje ainda, percentualmente, é muito pequena, mas já cresce muito, mas ainda para o público-alvo, com foco nesse projeto, o nosso foco está lá na faixa rosa. Né, que esse é o grande foco que nós olhamos aqui em termos de democracia, da informação e do olhar para a produção que nós discutimos aqui. Isso aqui é só para a gente marcar bem do que nós estamos falando, né? E olhando para a produção independente, ali é só sábado e domingo, né? O que nós temos de produção na televisão, Altberg? Olhando para sábado e domingo. Ali, ó. Olhando para sábado e domingo, a faixa de produção ali, ó, Globo, SBT, Record. Bandeirante já está melhor, Rede TV, mas olhando para o restante ali, o percentual de produção independente na TV é muito pequeno ainda, olhando para a hora que o pessoal está sentado em casa olhando para a televisão, entre 7. É o laser ali, né? Entre 7 e 19 horas, o que nós temos é muito pouco ainda. Isso aqui, essa foto eu gosto muito, né? O que era em 50, né? A família sentada vendo televisão, e hoje a convergência de mídia, né? Porque, de fato, nós temos uma multiplicidade de... Isso é só um dado repetido. Assim, o ambiente digital e a produção de conteúdo, a possibilidade hoje é da gente fazer isso, né? A multiprogramação, a portabilidade... A elasticidade do modelo de negócio e a interatividade. Se nós olhamos para a convergência, quer dizer, o que o Congresso Nacional tem que responder, né? É aumentar a produção e a circulação de conteúdo nacional, essa é a nossa obrigação e esse deve ser o nosso objetivo. Diversidade e pluralidade, fortalecendo a cultura e a identidade nacional. Acessibilidade do usuário a qualquer conteúdo através de qualquer rede ou plataforma, gerar emprego e renda. Essa é a nossa obrigação para a sociedade brasileira. Esse deve ser o nosso objetivo e é isso que o Congresso deve responder. A dinâmica empresarial necessariamente não é a mesma, né? Porque a tendência é fazer conglomerado. A tendência é ter um grande poder de influência junto aos consumidores e, quando eu faço conglomerado, eu tendo a excluir a concorrência. Esse é o cenário empresarial em qualquer lugar no capitalismo. Isso não é o que eu quero ou o que alguém quer. Essa é a tendência do mercado, né? E, na hora que eu faço isso, o efeito concorrencial é a exclusão e a marginalização do quê? Dos produtores e difusores independentes que estão fora do circuito. E, com isso, eu excluo a diversidade cultural. Esse é o confronto do que é o cenário empresarial e do que é a tendência. E aí é onde nós estamos chamados a discutir o que é o parâmetro do Estado e o que deve ser o parâmetro regulatório nosso. Quando a gente entra com o parâmetro regulatório, nós temos que entrar exatamente como mediadores desse processo. Eu estava olhando a legislação internacional, que a gente diz, não, mas o Brasil é intervencionista, cuidado. Quando a gente olha para o mundo já está fazendo, já fez há 200 anos, 1948 nos Estados Unidos, 1970 nos Estados Unidos, 1997 na Europa, no Reino Unido, e fazendo o que a gente acha que não deve fazer. Lá já fizeram, inclusive, estabelecendo o percentual de produção independente na televisão. Aqui, não, mas a Constituição não diz isso. A Constituição aqui diz que tem que estimular. Mas a gente pode ir além, a gente estimula e pode determinar, regulamentando. Nós não estamos dizendo que é a Constituição, nós estamos fazendo uma lei que regulamenta. Eu não estou botando na Constituição percentual, eu estou regulamentando em lei. Quando eu olho para a regulamentação lá fora, lá eu já estabeleci 10% num, 25% no outro, dizendo claramente lá 25% da produção independente na programação. 10% na programação, 25%. Lá eu estou dizendo em lei o que é que eu preciso fazer para regular um mercado que é concorrencial, que tende ao conglomerado, principalmente na convergência de mídia. Aqui eu não estou inventando nada. Eu estou seguindo o que lá fora já fizeram em 48, em 1970, em 1997. Eu não estou inventando nada, eu estou seguindo um parâmetro internacional, que lá já foi dito, lá já foi feito, e que nós estamos aqui já no século XXI, lá já foi feito no início do século XX. Eu já estou no meio, lá aqui no século XXI, ainda estou achando que estou avançando muito. Né? Lá já está falado isso há muito tempo. Né? Aqui nós estamos tentando fazer algo que regula o mercado e nós estamos tentando evitar o que eu concordo. Não quero fazer dirigismo estatal de conteúdo produzido. Não estou tentando evitar qualquer intervenção que dificulte o processo tecnológico. E estou tentando evitar qualquer ineficiência na política de fomento. Aliás, esse Congresso já aprovou várias leis. TV a cabo, esse Congresso avançou bem na produção de TV a cabo, estimulando o conteúdo nacional de TV a cabo. Nós estamos de parabéns, tanto Câmara quanto Senado. Tem várias leis de fomento. Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine tem atuado. Nós temos feito um bom trabalho nesse campo. Aliás, o nosso mercado cresceu por conta de iniciativas de governo, iniciativas de legislação que esse Congresso avançou e bem. Nós temos feito isso, nós não estamos parados. Né? Não estamos parados. Nós estamos parados em algumas áreas que avançam, inclusive, na TV aberta. Nós fizemos na TV a cabo, mas precisamos avançar naquilo que está demonstrado em lâminas anteriores, que ainda é o principal instrumento de informação da sociedade brasileira, que não é a TV a cabo, que é a TV aberta. Então, nós temos que evitar dirigismo de conteúdo. E nisso eu estou absolutamente clara. O processo tecnológico tem que avançar e temos que avançar bem em políticas de fomento, favorecendo o pluralismo político, cultural, linguístico, étnico, diversidade regional. Isso está lá na Constituição e isso nós fizemos lá em 88. Historicamente, a televisão comercial brasileira produz quase tudo que exibe, fraco desempenho comercial, não traduz a diversidade social brasileira, importa muitos modelos, vincula-se monoliticamente ao mercado, rejeita o novo, sugere ao espectador a estreiteza do veículo. A produção independente é hegemônica na Europa e nos Estados Unidos, é mais barata, retrata a diversificação, gera postos de trabalho, é mais competitiva, estimula padrões mais elevados, não é necessariamente reprodutora de formatos banais. Eu, aliás, acho que a nossa teledramaturgia brasileira dá aula para qualquer um, mas precisa abrir mais para a produção independente. Versão final da Câmara, vou apenas destacar algumas questões. Nós aqui, na Câmara, o acordo que nós fizemos, o projeto original, inclusive, era muito mais restritivo. Lá nós fazemos um horário muito mais restrito. Nós ampliamos para de 5 à meia-noite. Era de 7 às 19, lá nós ampliamos bastante, botamos de 5 à meia-noite. Porque também botar a produção independente às 4 da manhã não ajuda muito. Né? Então, nós ampliamos de 5 à meia-noite para possibilitar. Colocamos 22 horas semanais, estou fechando já, 22 horas semanais. Não, é porque então esbarrou aqui, mas eu vou fechar porque outros têm que falar também. 22 horas semanais e botamos uma progressão em 5 anos para ir ampliando esse horário e fizemos algo que foi proposto pela ABERT, que foi fazer uma proporcionalidade pelo número de domicílios, né? Inclusive, fazendo uma proporção de 500 mil a 1 milhão e meio de domicílios, uma proporção de horas de acordo com o número de domicílios. considerando inclusive a questão da Amazônia, né, que ela é maior em território, que ela é maior em território, mas tem menor número de pessoas habitando. Então, nós fizemos, isso veio, foi uma proposta da Abert, inclusive, nós concordamos com a proporcionalidade por número de domicílios, né? Mas mantivemos o percentual de 40% dentro do tempo da programação regional para a programação independente, incluindo aí documentários, ficção, animação, seriados, etc., incluindo a publicidade local, para poder estimular a questão da publicidade dentro da programação independente. É, colocamos a cota de tela nacional, que nós achamos importante para estimular a produção cinematográfica brasileira, né? E colocamos a questão da rádio. Inclusive, eu achei que o problema nosso seria a produção de televisão, quando eu vi quase que o projeto não aprova por conta da rádio, a questão de ter a programação nacional e de caráter regional em 10%. Na questão do Senado, eu conversei à época com o senador Valdir Raup, que é o relator, inclusive, senador, eu até lhe parabenizo por ter a coragem de relatar, porque não tinha relatório aqui, né? O problema nosso era ter relatório, não tinha. O senhor até fez um relatório que eu tenho discordância dele em vários pontos, mas relatou, pelo menos abriu o debate, o que é já é uma coisa corajosa fazê-lo. Mas o problema foi a faixa horária, que não entrou no seu relatório, um limite, não é? Reduziu o tempo desse horário, né? Ficou de 7 a 14, ao invés de ser de 10 a 22, reduziu o tempo. E a questão da produção independente nos preocupou, porque além de não entrar esse percentual, ele computou assim, toda a produção independente que entrar, ela conta em dobro. Então, ao final, ela reduz o tempo da regionalização. Quer dizer, se cada produção independente contar em dobro, ela conta como estímulo, mas reduz o tempo global. Então, acaba reduzindo o tempo de programação regional que entra na TV aberta. O tempo da rádio de transmissão também reduz, não é? E nas penalidades vai até a advertência apenas, né? Ela não, do não cumprimento nas penalidades, ela vai apenas até a advertência, o que também eu acho uma penalidade pequena para o cumprimento da lei. Na minha opinião, lei que não pune, ela acaba não sendo cumprida. Então, se a penalidade ela é muito leve, as pessoas acabam preferindo a penalidade ao cumprimento da lei, né? Então, eu considero assim que nós deveríamos fazer o debate para que a gente pudesse, de fato, fazer uma lei que respondesse a essa expectativa do cumprimento da Constituição brasileira, que, de fato, a lei pudesse ser cumprida, que ela atendesse a essa expectativa que o mundo já cumpre e que o Brasil não consegue avançar, para que a gente, de fato, atendesse a essa democracia e essa pluralidade brasileira, que é uma necessidade que a gente tem e que pudesse, no século XXI, ser mais, vamos dizer assim, coerente com essa produção que cresceu demais, a esse mercado que cresceu demais, a essa diversidade que cresceu demais, e é uma TV aberta que é uma TV, vamos dizer assim, hoje rica, né? Uma TV rica, que pode e deve ser mais aberta a essa produção de qualidade que a gente tem brasileira e que é produzida nos quatro cantos desse país e que pode e deve ser acolhida e recepcionada na TV brasileira, né? E na TV aberta, que é o foco desse projeto, porque a TV a cabo já avançou. E, na minha opinião, nós devemos recepcionar o projeto que veio da Câmara de forma mais generosa, senador, porque foi um projeto muito discutido, muito acordado, né, já bastante flexibilizado, e que se a gente ficar com o relatório do Senado, que pode ser... Claro, nós não precisamos ficar estritamente com o projeto da Câmara, não é isso. A gente pode fazer uma mediação, acolher, debater bem, mas a gente, talvez nem tanto ao OR, nem tanto ao 8, nem tanto ao 80, podemos pensar um acordo político, mas sabendo que voltará à Câmara, e aí não sei mais quantos 11 anos nós teremos lá, né, diante desse processo, mas se a gente fizer um bom acordo, talvez a gente consiga ser mais célere, mais ágil e tenhamos, de fato, uma regionalização na TV aberta, atendendo às expectativas da sociedade brasileira, dos produtores independentes. E a gente termina esse capítulo tão doloroso, tão sofrido, e que a gente resolva esse problema no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, pela chance de termos aqui mais uma vez esse debate. Obrigada, senador.
Obrigado, deputada Jandira Fegali. Então, vamos passar agora para o...